5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, do Brasil de Fato, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Brasil Popular e Povo Sem Medo lançam plataforma online todomundo.org com o objetivo de incentivar ações de solidariedade em todo o Brasil em meio à pandemia causada pelo coronavírus.
Em menos de 2 horas, o auxílio emergencial de R$ 600 recebe mais de 9 milhões de cadastramentos de CPFs de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados.
2 indicadores de mercado de trabalho da Fundação Getúlio Vargas apresentaram piora de fevereiro para março deste ano.
Consórcio entre 3 hospitais paulistas recebeu autorização para iniciar testes clínicos de um possível tratamento contra a Covid-19.
Profissionais da Rede Pública de Saúde de São Paulo Municipal reclamam de diversos problemas que enfrentam os trabalhadores que estão na linha de frente de combate ao coronavírus.
20 mil mulheres moradoras de favelas em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal vão receber um auxílio de R$ 120 por mês por 2 meses em iniciativa da Central Única das Favelas.
A ONG lança a plataforma online com dados sobre Covid-19 entre indígenas.
5 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Instagram, @Rádio Brasil Atual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, 11 96893 7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Terça-feira nublada e gelada na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus na região. Previsão de pancadas de chuva no período da noite. No ABC Paulista, tarde nublada, 21 graus neste momento. Previsão de chuva com intensidade fraca a moderada, agora no final da tarde, que se estende para o período da noite. Tarde chuvosa também em Mogi das Cruzes, agora 21 graus na região. Chove neste momento em algumas áreas e essa chuva se estende para todo o período da noite. Chuva com intensidade fraca a moderada. E na região de Santos, chove neste momento. Os termômetros marcam 24 graus. A chuva também se estende para o período da noite. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 3 minutos. Trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, segundo a CT. A cidade continua apresentando 0 de congestionamento. A gente queria dar essa notícia todos os dias, mas não por motivo que está acontecendo, não só aqui na cidade de São Paulo, mas por todo o Brasil. As pessoas procurando o isolamento social nesse período de pandemia da coronavírus. Então, não há trânsito, congestionamento na cidade de São Paulo, segundo a CT. O metrô diz que todas as suas linhas operam normalmente, com exceção da linha 15 Prata, que continua paralisada por um problema estrutural que o metrô ainda não conseguiu resolver. A CPTM diz que todas as suas linhas operam normalmente no final da tarde desta terça-feira, e o motorista que pretende chegar na Baixada Santista ou na região do ABC, utilizando as rodovias Imigrantes ou Anchieta, não vai encontrar nenhum ponto de lentidão até a região de São Bernardo do Campo, por exemplo. A Imigrantes, o motorista vai até a Baixada com tranquilidade. Porém, na Anchieta, no sentido litoral, engarrafamento do quilômetro 35 até o 40, por conta de excesso de caminhões, segundo a concessionária que administra as rodovias. A rodovia Cônico Domênico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá, é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando o trânsito normal neste momento.
Chachado Novo na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp, 96893-7672. Vem Chachá Brasil!
Agora 6 minutos. O governo federal lançou nesta terça-feira um site e um aplicativo de celular para cadastrar os trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 durante a crise do coronavírus. Serão pagas 3 parcelas inicialmente referente a 3 meses de auxílio. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a primeira parcela começará a ser paga na próxima quinta-feira para aqueles que possuem poupança da Caixa ou são correntistas do Banco do Brasil. Os demais deverão receber até o dia 14 de abril. A promessa é que o pagamento seja feito em até 48 horas depois da conclusão do cadastro, no site ou no aplicativo. Os valores poderão ser sacados em lotéricas, agências da Caixa, do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, ou poderão ser transferidos sem custo para qualquer conta de quaisquer outros bancos. A segunda parcela será paga entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio. O auxílio poderá ser estendido caso seja necessária a ampliação do período de isolamento social necessário para conter a disseminação da doença. No telefone 111 é possível tirar dúvidas sobre o cadastramento.
Pois é, em apenas 2 horas de funcionamento desse cadastramento, já eram mais de 9 milhões de CPFs cadastrados de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados para receberem um auxílio emergencial de R$ 600. Vamos acompanhar agora a reportagem de Sayonara Morena, da Rádio Nacional, sobre esse assunto.
Durante divulgação dos canais de cadastro dos informais, que não tem nenhum registro junto ao governo federal, o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, destacou que o pagamento a essas pessoas vai depender de uma análise com cruzamento de bancos de dados. O motivo? Checar se realmente tem direito ou se estão dentro das exigências. Para isso, ele pede honestidade para que o valor chegue a quem realmente precisa.
É essencial que essas informações sejam as mais fidedignas e honestas possível. Eu digo a toda a população dos trabalhadores informais que sejam mais corretos, coloquem as informações mais transparentes. Isso vai facilitar o processamento, agilizar o pagamento. Utilizem com muita consciência o aplicativo.
A expectativa é de que esses informais comecem a receber a primeira parcela de R$ 600 ou R$ 1.200 até 5 dias úteis a partir da data do cadastro. Mas já tem pagamento saindo na próxima quinta-feira, dia 9 de abril. É para quem é cadastrado junto ao governo federal no CadÚnico e tem poupança na Caixa Econômica ou é correntista do Banco do Brasil. Neste caso, são 10 milhões de pessoas. A data ainda não vale para quem recebe o Bolsa Família. Já o restante dos registrados no CadÚnico, que só tem contas em outros bancos e não estão no Bolsa Família, recebem o auxílio a partir da próxima terça-feira, dia 14. Há ainda os que não têm nenhuma conta bancária e vão ganhar uma conta digital. É o que explica o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.
Essas mais de 30 milhões de contas estão sendo criadas de graça. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa Digital, poderão fazer DOCs, poderão fazer pagamentos de conta de graça.
Para esses informais e também do Cade Único sem Bolsa Família, a segunda parcela está prevista para ser paga entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio. Nesses casos, vai ser de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. No caso dos beneficiários do programa Bolsa Família, o presidente da Caixa informou que 22 milhões de pessoas terão maior vantagem em receber o auxílio emergencial. Neste caso, o pagamento vai ser automático e deve seguir o calendário do programa, como já é feito há anos. O valor total do auxílio emergencial é estimado em 98 bilhões de reais e 54 milhões de brasileiros podem receber o benefício. Lembrando que os informais que ainda precisam se cadastrar podem fazer de duas únicas formas, pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Qualquer canal além desses é fraude. Quem tem celular pode baixar a ferramenta mesmo se estiver sem crédito. Quem não tem pode pedir ajuda a amigos, vizinhos ou familiares, já que cada cadastro exige o número do CPF do cidadão. Em último caso, o cadastro pode ser feito nas agências da Caixa Econômica, respeitando os cuidados para evitar aglomerações. O Ministério da Cidadania divulgou também o telefone 111, que serve para que os cidadãos se informem sobre o pagamento do benefício. Mas o canal não é para cadastro dos informais, é apenas para tirar dúvidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5 horas, 11 minutos. E o Conselho Monetário Nacional proibiu temporariamente a distribuição de lucros e o aumento da remuneração de administradores dos bancos. O objetivo é evitar que recursos importantes para a manutenção do crédito em meio à pandemia da Covid-19 sejam utilizados. Essa decisão foi anunciada ontem e tem validade até o dia 30 de setembro. Segundo a resolução, bancos e instituições financeiras não poderão pagar juros sobre o capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social. Os montantes retidos não podem constituir obrigação futura nem serem vinculados de qualquer forma a pagamentos de dividendos, garantindo assim a disponibilidade de reservas no sistema no período. De acordo com o comunicado do Banco Central, as instituições financeiras apresentam níveis confortáveis de capital e de liquidez acima dos requerimentos mínimos estabelecidos.
5 horas, 13 minutos, e como a gente informou ontem aqui no Jornal Brasil Atual, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se manteve à frente do Ministério da Saúde. Contrário à linha de Bolsonaro, o ministro segue reforçando o pedido de isolamento social, reclama do ambiente no governo e pede paz para trabalhar. As informações com o repórter Douglas Matos.
Depois de um dia inteiro pendurado no cargo, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, comunicou que continuará no comando do ministério, mas manteve o tom crítico ao governo de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, dia 6, em entrevista coletiva em Brasília.
Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar.
Em seguida, Mandetta alfinetou Jair Bolsonaro.
Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho.
Ainda em referência indireta às atitudes do presidente, o ministro da Saúde pediu paz para trabalhar.
Eu só espero que a gente possa aqui com essa equipe. Nós vamos atravessar, nós vamos trabalhar. Então, esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir.
Sobre coronavírus, Mandetta foi enfático e afirmou que o país não está preparado para uma escalada de casos em grandes metrópoles. No final do pronunciamento, o ministro da Saúde voltou a lembrar que o isolamento social é a solução para o país, tese que antagoniza com a de Bolsonaro. Além disso, Mandetta pediu foco na ciência.
Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
5:15 e oficinas de costura que integram o programa Pró Sertão do governo do Rio Grande do Norte vão confeccionar 7 milhões de máscaras de pano que serão distribuídos à população do estado. O Rio Grande do Norte tem 215 casos confirmados de Covid-19 e 7 mortes por conta do vírus. As máscaras serão feitas de malha, seguindo orientações do Ministério da Saúde. Elas se diferem das máscaras utilizadas por profissionais da saúde de TNT. O objetivo do governo potiguar é liberar as máscaras homologadas pela Anvisa para uso exclusivo dos trabalhadores da saúde que estão mais expostos ao vírus. A estimativa do governo é que cada oficina de costura possa confeccionar 8.400 máscaras por dia. O secretário de Desenvolvimento do Estado, o Jaime Calado, que é médico sanitarista, lembrou que as máscaras de tecido poderão ser higienizadas e reaproveitadas pelos usuários. Ele também destacou que a determinação é que o equipamento de segurança cubra prioritariamente a região da boca e do nariz, sem deixar espaços nas laterais. Ao todo, 78 oficinas de costura que estavam paralisadas por conta do isolamento horizontal na região vão produzir essas máscaras.
No Rio de Janeiro, o coletivo Urbanistas Contra o Corona e a Pastoral da Terra lançaram uma cartilha com orientações para a população em situação de rua e voluntários sobre o novo coronavírus, o Covid-19. A iniciativa tem o apoio de sindicatos de servidores das justiças federais no Rio de Janeiro, que imprimiu cerca de 5 mil exemplares da cartilha para serem distribuídos de graça em locais onde os moradores de rua costumam frequentar em busca de alimentos ou para dormir. Acompanhe a reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
A cartilha tem 4 páginas e foi elaborada em 2 versões, uma voltada à população em situação de rua, que traz orientações para a prevenção, informações sobre sintomas da doença, o que fazer em caso de suspeita e direcionamento a hospitais para pronto atendimento, além de fornecer uma lista com rede de apoio, com lugares para se alimentar e tomar banho. A segunda versão é destinada aos voluntários que atendem a essa população. O arquiteto e urbanista da Fundação Oswaldo Cruz, Eric Galo, idealizador do projeto, diz que a ideia é dar assistência às pessoas que moram nas ruas.
E uma iniciativa é a elaboração de uma cartilha de orientação à população em situação de rua sobre os cuidados para a prevenção ao coronavírus junto às iniciativas sociais. Essa cartilha, ela busca orientar, né, as atividades da sociedade que tem se criado e também a população em situação de rua, né, que muitas vezes não tem acesso à informação. Então, ela é uma cartilha que foi construída com apoio da população em situação de rua e dos projetos sociais, além de pessoas reinseridas socialmente, e ela conta com ilustrações para facilitar esse entendimento da população.
Entre as orientações que são complementadas por ilustrações estão a de evitar aglomerações, não compartilhar itens, não abraçar ou apertar a mão de outras pessoas e colocar o braço sobre a boca ao tossir. Também há informações sobre os abrigos disponíveis no centro da cidade, sobre a distribuição itinerante de comida em quentinhas para evitar aglomerações, locais para banho e para onde se dirigir caso apresente sintomas do Covid-19. A cartilha também está disponível em formato digital. Esta versão traz orientações técnicas para iniciativas individuais e coletivas sobre precauções distribuídas em 3 etapas: preparo da alimentação e montagem dos kits, organização das atividades de distribuição e finalização dessas atividades. Orienta ainda como abordar e informar a população em situação de rua a respeito da pandemia. As 2 versões estão disponíveis no site do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
5:19. ONG lança plataforma online com dados sobre Covid-19 entre indígenas. A primeira morte indígena por coronavírus no Brasil não foi registrada pela CESAI, por ocorrer fora de uma aldeia no estado do Pará. Mas quem traz todos os detalhes é a repórter Catarina Barbosa, direto de Belém do Pará. Vamos acompanhar.
O Instituto Socioambiental, o ISA, lançou uma plataforma que acompanha o avanço do novo coronavírus entre os povos indígenas. Até o momento, foi registrado uma morte, uma mulher de 87 anos, que era da etnia Borari, de Alter do Chão, distrito de Santarém, no Pará. Por ser uma indígena não aldeada, a morte não foi contabilizada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, órgão federal responsável por apresentar os dados oficiais que a ONG traz em sua plataforma online. O pesquisador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas da organização, o antropólogo Tiago Moreira, explica que a criação dessa plataforma foi uma maneira de ajudar a proteger a população indígena do novo coronavírus. O pesquisador pontua uma série de fatores que torna esse grupo mais vulnerável ao contágio pela Covid-19.
Os indígenas, eles são uma população bastante vulnerável a esse tipo de doença infecto-contagiosa. É uma vulnerabilidade que não vem tanto da suscetibilidade imunológica dessas populações, já que esse é um vírus novo e ele, qualquer pessoa é tão vulnerável quanto eles, mas por condições socioculturais bastante específicas que esses povos vivem. Você tem a realidade de boa parte da população indígena viver em locais bastante afastados.
O antropólogo destaca que o site criado é importante para garantir uma estrutura de monitoramento que o poder público não se responsabiliza. Tiago Moreira lembra que a SESAI realiza atendimento somente para a população que vive no meio rural. Então, a ONG está fazendo um monitoramento próprio de indígenas que vivem na cidade.
A estrutura de saúde é bastante precária, então a gente resolveu criar essa plataforma para poder colocar tudo isso em perspectiva, para poder acompanhar de perto como a epidemia está evoluindo e também poder ter uma plataforma articulada para poder, a partir da constatação da situação, fazer pressão para que essas populações sejam atendidas de uma melhor maneira.
A morte da indígena foi a primeira registrada no Pará, estado que nesta segunda-feira, dia 6, contabilizou mais 3 óbitos em toda Belém. Comumente, mesmo fora de epidemia, boa parte dos indígenas mantém pouco contato com as populações urbanas. O antropólogo Tiago Moreira lembra que viver em isolamento não é algo novo para os povos indígenas, uma vez que vários viveram situações graves de epidemia, o que os levaram a se distanciarem para poder sobreviver. Contudo, o isolamento poderá provocar a dispersão dos grupos indígenas na floresta.
Ao longo da história, uma das estratégias adotadas foi a do isolamento, né, mas de abandonar aldeias e aldeamentos. Então a gente tem aí, ao longo do Brasil colonial, muitas mortes, populações inteiras sendo dizimadas por gripe, varíola, mas a gente também uma estratégia de dispersão dessas populações, né? Então agora a gente acredita que, além dessas iniciativas de fortalecer as comunidades através de doações e de recursos para manter o isolamento, a gente acredita que nesse momento tem muitas populações indígenas que estão procurando fazer essa dispersão, voltando para a floresta para poder se proteger em relação a essas epidemias.
Além dos dados de monitoramento, o site reúne ações voltadas para povos indígenas, estimulando ações solidárias. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas, 25 minutos. Em tempos de emergência em saúde por causa do coronavírus, o trabalhador poderá receber o seguro-desemprego por até 10 meses. É o que prevê um projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores do Pará. De Brasília, quem traz as informações é a repórter Yara Faria Borges.
Atualmente, o trabalhador que ficar desempregado recebe, no máximo, 5 meses de seguro-desemprego, dependendo do tempo de carteira assinada. Quem tiver trabalhado por até 6 meses tem direito a 3 parcelas do seguro. Com 12 meses de trabalho, são 4 parcelas. E a partir de 24 meses de serviço comprovados, o trabalhador recebe 5 meses de seguro-desemprego. A proposta do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, dobra este prazo. Enquanto durar a crise do coronavírus, o trabalhador poderá receber o seguro-desemprego por até 10 meses. A medida visa proteger trabalhadores e empregadores neste momento de pandemia de Covid-19, explicou o senador.
O projeto de minha autoria faz parte do esforço que todos estão fazendo, o Congresso Nacional, é para proteger mais ainda o trabalhador e socorre também as empresas, porque não são obrigados a manter os trabalhadores. Este é um esforço que se soma a tantas as outras propostas para solucionar o problema da economia do nosso país.
O senador Paulo Rocha sugere que a despesa com a ampliação do seguro-desemprego seja paga por meio de crédito extraordinário não contabilizado no teto de gastos.
Tem saída, não é a única saída mandar todo mundo trabalhar. Todos os países estão fazendo isso, buscando proteção social que, ao final, protege a saúde do povo.
O governo federal está dispensado de cumprir metas fiscais durante o estado de calamidade pública, que está decretado até 31 de dezembro de 2020. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Hoje, o Fausto avalia a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que determinou que o Rappi e o iFood paguem assistência financeira aos entregadores afastados por integrarem grupos de risco por suspeita de coronavírus ou por estarem com a doença. Sua avaliação, Fausto.
Ela foi uma decisão em caráter liminar, né? É provável que as empresas de aplicativo ainda vão recorrer dessa medida, mas ela vai numa direção bastante significativa pro momento que nós estamos vivendo. Primeiro que a gente tem que entender que esses trabalhos de aplicativo, eles vêm ocupando um espaço cada vez maior dentro da economia, numa economia no Brasil, que historicamente tem níveis de informalidade muito alta. E os aplicativos acabaram se tornando uma nova face dessa informalidade, né? A gente fala muito do vendedor da rua, a gente fala muito do pedreiro autônomo, mas os trabalhadores de aplicativo, de certo modo, acabaram ocupando um segmento importante dessa parcela da informalidade e que tem direitos muito restritos, né? Acabam ficando muito na dependência do dia a dia ali, de como é que eles vão conseguindo o seu salário, né? Sua remuneração. Uma medida dessa ajuda, primeiro que ela é razoável imaginar que no momento de pandemia que nós estamos vivendo, você tem que garantir algum mínimo para um conjunto de trabalhadores e para essas empresas vem trazendo um bocado de lucro, né? Vem trazendo um bocado de resultado, até porque as entregas não pararam e eles continuam ainda com uma série de riscos. A medida liminar, ela não trata só da remuneração, ela trata também dessas empresas serem obrigadas a fornecerem álcool gel, fornecerem equipamentos de proteção, que é algo também muito importante nesse momento, porque, novamente, afinal de contas, essa tese de que as pessoas não são, que as empresas de aplicativo não são responsáveis pelos trabalhadores, vai se verificando que não é bem verdade. Né? Não é bem verdade porque eles vêm ocupando um trabalho agora na crise, inclusive muito importante, e tem aumentado, inclusive, o faturamento dessas empresas nesse momento. Então, eu acho que essa é uma outra questão colocada, do que significa o trabalho, do que significa o trabalho do aplicativo, do que significa quem é responsável por esses trabalhadores. Ou seja, as empresas de aplicativo já há algum tempo vêm dizendo que elas não são uma empresa de trabalhadores, o que elas fazem, na verdade, é juntar o cliente com... facilitar o acesso do cliente para com o vendedor, para a própria empresa, mas alguém precisa se responsabilizar por esses trabalhadores. Né? E é algo que eu acho que o pronunciamento da justiça agora ajuda a gente a começar a caminhar um pouquinho nessa direção, de colocar responsabilidade a quem de responsabilidade tem.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora, 5 horas e 30 minutos. O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 667 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Um aumento aí de 114 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, um novo recorde registrado no período. Até ontem eram 553 mortes. No total, são 13.717 casos oficiais no país até agora, uma alta de 1.661 casos de Covid-19 de ontem para hoje, segundo o governo. Os dados anteriores indicavam 12.056 casos confirmados. A letalidade do coronavírus é de 4,9% no país, ou seja, entre cada 100 pessoas contaminadas, 4,9 morrem.
Movimentos Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo lançaram agora há pouco no programa Bom para Todos, aqui na TVT, a plataforma online todomundo.org, um site criado para mostrar e incentivar atitudes de solidariedade de todo o Brasil em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. A plataforma também reúne informações e caminhos para quem quiser ajudar e saber como fazer essa ajuda, sendo financeiramente ou com doação de produtos requisitados. Outro destaque do projeto são as inúmeras propostas redigidas ao poder público para mitigar os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia. Até o momento, o conjunto das medidas é assinado por aproximadamente 100 entidades. Uma das propostas é a reconversão das indústrias para a fabricação urgente de todos os equipamentos e insumos necessários para o combate, atendimento e tratamento para as vítimas do coronavírus. Por exemplo, oxigênio, máscaras, materiais de higiene, fármacos, ambulâncias, leitos hospitalares, respiradores artificiais e equipamentos de tratamento intensivo. E aqui no Jornal Brasil Atual, a gente vai acompanhar agora a fala de Raimundo Bonfim, que é da Coordenação dos Movimentos Populares, entidade que também participa desse esforço do todomundo.org, que gravou uma mensagem especial aqui para o Jornal Brasil Atual falando da importância dessa plataforma. Vamos acompanhar.
A campanha Ação de Solidariedade ao Povo Brasileiro, lançado nesta tarde, tem como objetivo, para além dos protestos que nós, enquanto movimentos populares, enquanto Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, temos realizado por todo o país, através dos panelaços, além das propostas que nós apresentamos com a plataforma de emergência para o enfrentamento da crise do coronavírus e a crise econômica e social porque atravessa o país, além da cobrança que nós estamos realizando para que o governo federal, o Estado, todos os governos assumam a responsabilidade, cumpram o papel de Estado, adotando as medidas urgentes, como o pagamento da renda básica, mas também de outras medidas, como a revogação da Emenda 95,
da Emenda Constitucional 95 para permitir o investimento na área da saúde, taxação das grandes fortunas, nós, a partir de hoje, iniciaremos esta ação, esta campanha de ação de solidariedade ao povo brasileiro, com o objetivo de mitigar os efeitos. Nós sabemos que a distribuição de cesta básica, de produtos de higiene e de limpeza, por si só é insuficiente, mas é fundamental, é muito importante essa nossa solidariedade de classe ao povo brasileiro, ao povo mais pobre que nesse momento está isolado, porque precisa ficar no isolamento, precisa ficar de quarentena, mas infelizmente as ações do governo, a única ação do governo concretamente é o isolamento, que é necessário, repito, mas para que a maioria, a imensa maioria do povo brasileiro fica em casa, é preciso que chegue a renda básica, é preciso em muitas famílias, nas favelas, nas ocupações, nos cortiços, né, nas palafitas, chegue também ajuda de cesta básica para que essas pessoas não morram de fome. Então, é muito importante, porque estas famílias, pessoas da informalidade, ambulantes, trabalhadores, moradores de rua, pessoas das periferias, já estavam sofrendo muito antes da crise. A crise só veio evidenciar, escancarar o quão é grande a desigualdade no nosso país, a miséria, né, a fome que reina os quatro cantos de nosso país. Né? Imagine, 100 milhões de pessoas no nosso país ganham até 2 salários mínimos. Né? A fome nos últimos 15 dias, em função do quarentena, do isolamento, se espalha mais rápido do que o próprio vírus. Né? E nós, então, estamos lançando, através do site, esta campanha que tem o objetivo de cadastrar, divulgar os pontos de solidariedade para que aquelas pessoas gostariam de fazer uma doação possam ter esse referencial, essa indicação desses pontos. A fome é uma coisa muito triste, muito dolorosa. Eu mesmo, no auge dos meus 8 anos, no interior do Piauí, muitos dias, amanhecia o dia, eu via a minha mãe conversando com meu pai, dizendo que faltava o arroz, faltava o feijão, a farinha, faltava um ovo, amanhecia o dia sem absolutamente nada para cozinhar. E eu lembro da cena da minha mãe, até me emocionando, falando isso, falando com meu pai, que não tinha nada para cozinhar, e meu pai, aquele sombrante dele, os olhos tristes, né, baixava a cabeça e saía à procura de algum alimento para nós alimentarmos ao meio-dia. Então, a fome não espera, não pode demorar o pagamento desta renda básica. E é por isso que nós, enquanto Central de Movimentos Populares, já cadastramos 57 pontos aqui em São Paulo e em outros estados do país, de entidades filiadas à Central de Movimentos Populares, na periferia, nas favelas, nos cortiços, nas ocupações. Já entregamos mais de 10 mil cesta básica nesses 15 dias, mais de 6 mil kits de higiene, de limpeza, né? E é isso, nós queremos fazer desta campanha uma campanha semelhante àquela que foi a campanha da Ação da Cidadania, em 1994, liderado pelo nosso sociólogo, saudoso Betinho, que distribuía cesta básica, mas também denunciava a fome, a exclusão social, a miséria e a pobreza. Então nós queremos também, ao lado de experimentar, praticar essa nossa solidariedade ao povo pobre, à classe trabalhadora, mas também levar uma mensagem política de defesa do Estado, defesa do SUS, de defesa das políticas públicas. Veja que já são 27 anos daquela ação da cidadania contra a fome e nós estamos agora novamente nos obrigando a fazer uma campanha de solidariedade, porque infelizmente veio a crise do coronavírus, mas essa crise escancarou a desigualdade social em nosso país e os governos, especialmente o governo Jair Bolsonaro, não toma as medidas práticas suficientes e eficazes para mitigar os efeitos da coronavírus. Então, é uma grande campanha de solidariedade, acesse o nosso site, contribua, veja os pontos lá de solidariedade, e vamos continuar com nossos protestos, apresentando nossas propostas, cobrando do governo a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo praticando a nossa solidariedade.
A gente acabou de ouvir o Raimundo Bonfim, que é da Coordenação dos Movimentos Populares, falando sobre o lançamento da campanha de ações de solidariedade ao povo brasileiro, lançamento que aconteceu nesta tarde na TVT. O Raimundo Bonfim falando dessa ação liderada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. E você pode ter todos os detalhes acessando o site todomundo.org.
5h40, 20 mil mulheres moradoras de favelas em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal vão receber um auxílio de R$ 120,00 por mês durante 2 meses. A iniciativa é da CUFA, a Central Única das Favelas, para fazer frente ao cenário difícil que já vivenciam mães que cuidam sozinhas de seus filhos e estão fortemente atingidas pelos reflexos da pandemia do coronavírus. Acompanhe a reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro.
Uma pesquisa realizada pelo Data Favela e o Instituto Locomotiva apontou que 9 em cada 10 mães moradoras desses locais terão dificuldade para comprar comida após apenas 1 mês sem renda. O levantamento Coronavírus Mães da Favela foi feito em 260 favelas em todos os estados do país. De acordo com a pesquisa, esses locais abrigam mais de 5 milhões de mães, com média de 2,7 filhos cada. O fundador da CUFA, Celso Ataíde, afirma que cerca de 37% dessas mulheres trabalhavam na informalidade e muitas delas não têm qualquer cadastro em programas sociais e, com o isolamento, sofreram um impacto na queda da renda de forma imediata.
Elas são trabalhadoras informais. Enfim, vende um salgadinho, vende uma empadinha, faz uma unha, faz um cabelo, ajuda numa atividade na sua comunidade. E nesse momento não tem dinheiro circulando, a ordem que fique todo mundo em casa. O impacto é imediato, até porque essas pessoas, a sua renda é semanal. Ninguém tem dinheiro guardado em banco. As favelas, elas consumiam até a crise 119 bilhões por ano. Consumiam porque produziam. O impacto é extremamente imediato e a gente, então, precisa criar alternativas para a gente não ter nenhum tipo de convulsão social.
Segundo a Taíde, a CUFA já distribuiu, desde o início da pandemia, cerca de 600 toneladas de cestas básicas em favelas de todo o país. Ele destaca que o repasse dos R$ 120,00 vai dar mais autonomia a essas mulheres, que vão poder aplicar os recursos naquilo que mais precisam e assim também ajudar a movimentar a economia de pequenos negócios nas favelas.
A gente muitas vezes deparava com as mães, dizendo, olha, a gente agradece muito, a gente vai aceitar a cesta básica, só que a gente não tem gás, a gente não tem leite, não tinha leite na cesta básica, a gente não tem remédio. Então a gente percebe, na verdade, que é preciso colocar recurso na mão dela para que ela possa fazer a gestão, e aí ela vai comprar aquilo que é prioridade para ela. Então essa renda que a gente está colocando de R$ 120 por 2 meses, obviamente que não vai resolver a vida de ninguém, mas considerando que uma cesta básica custa R$ 100, a gente então consegue fazer que ela faça a escolha dos itens de uma cesta básica que ela prefere fazer.
No total, serão 40 mil vales mães, como está sendo chamado o benefício. O valor vai ser pago via aplicativo. O repasse deve acontecer em 15 de abril e 15 de maio. Para arcar com o programa, a CUFA está recebendo doações no site oficial mãesdafavela.com.br, que tem um contador da entrada de recursos para assegurar a transparência. Segundo a central, todo o processo também será auditado por uma empresa externa e haverá um conselho fiscal com a participação de representantes de empresas que doaram. Até esta segunda-feira, a iniciativa alcançava mais de R$ 350 mil em doações. O cadastro das mães vai contar com uma tecnologia de reconhecimento facial para garantir que elas serão as reais beneficiárias. Segundo a Central Única das Favelas, a escolha das mães que demandam maior auxílio para criar e sustentar os filhos será feita por lideranças da CUFA nos estados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Agora são 5 horas 43 minutos e o Partido dos Trabalhadores pede ao Supremo Tribunal Federal a liberação dos saques do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. para o PT, a decretação do estado de calamidade já autoriza o saque sem a necessidade de uma nova norma. De Brasília, as informações com o repórter Pedro Pincer.
O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a liberação dos saques do FGTS em meio à pandemia do novo coronavírus. A legenda pede que a corte dê liminar, sob o entendimento de que o reconhecimento formal do estado de calamidade pública pelo governo federal autoriza o levantamento dos recursos das contas do FGTS pelos trabalhadores, sem necessidade de edição de regulamento específico e autorizativo do saque. A petição inicial argumenta que a legislação que instituiu o FGTS permite a movimentação de valores pelo empregado em situações específicas e em outras excepcionais, entre elas a de calamidade pública originária de desastre natural. No entanto, a norma não estabeleceu quais seriam os requisitos para o saque do FGTS, seja do seu inteiro saldo ou de parcelas dele, quando em circunstâncias de grave calamidade pública. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, aponta a importância da iniciativa para o trabalhador.
Eu acho justo, porque o Fundo de Garantia é nosso, é do trabalhador. Então, se o Supremo decidir, não precisa projetos de leis, tem dezenas no Congresso, pedindo a liberação do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia liberado vai ser uma forma a mais para que o trabalhador fique em casa, compre remédios, mantenha a família com dignidade.
Outro argumento é que algumas decisões já foram dadas no sentido de garantir o saque integral do saldo do FGTS, sem, porém, haver deliberação do Supremo para uniformizar o tema. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
5:46. Além de ter dificultado o acesso à aposentadoria, feito cortes no BPC, o governo de Jair Bolsonaro ataca idosos com proposta de quebra de quarentena. A ampliação da renda básica emergencial para idosos pobres foi aprovada pelo Senado, ainda mais vetada pelo presidente. A reportagem sobre o assunto é de Pedro Estropazolas.
Mesmo antes da pandemia, a terceira idade e os aposentados nunca foram prioridades para o governo de Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência e o abandono aos idosos que vivem no campo ou no mercado informal são as maiores provas dessa negligência. Na quarentena, idosos aposentados ou nativos em casa ou nas ruas tentam como podem garantir o sustento de suas casas. Um exemplo é o trabalhador ambulante Ademar da Silva.
Tenho barraca, sou pensionário, tenho barraca lá na Praça Fernando Costa e, portanto, por causa dessa doença, está fechado, estou em casa. E a situação não está boa, já está passando necessidade porque ele não tem com que comprar outras coisas. Remédio para mim, para minha esposa, todos os dois doentes, e preciso de alguma coisa para poder se manter.
Ao questionar o isolamento social, contrariando a Organização Mundial da Saúde e o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro minimiza a morte de idosos em meio ao surto do novo coronavírus.
Olha, quem está são? O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso.
Lineide Bortoleto, trabalhadora rural e artesã do MST, é um caso que evidencia a necessidade de medidas protetivas em meio à pandemia.
A gente faz esse trabalho aqui para uma geração de renda para as mulheres. E agora com o coronavírus está ficando difícil as vendas do nosso trabalho. E aí as mulheres estão paradas. Precisando poder trabalhar e com esse coronavírus está difícil a participação das feiras, está difícil ter uma renda, né, com esses trabalhos.
Na última quarta-feira houve um novo ataque à terceira idade. Ao sancionar a renda mínima de R$600 a trabalhadores informais, Bolsonaro vetou a ampliação do benefício de prestação continuada, o BPC, para idosos e deficientes pobres. Wilson Roberto Ribeiro, presidente da FENAP, CUT, Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Aposentadas, lamentou a decisão.
Tanto Bolsonaro quanto Guedes, eles precisavam olhar um pouquinho mais para o trabalhador e olhar para essa classe que está no desespero.
Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, mostra que 91% dos idosos no Brasil contribuem com o orçamento em casa. Ribeiro ressalta a dificuldade dos idosos de arcar com as contas domésticas.
Quem aposentou nos anos 80, anos 70, anos 80, está ganhando um salário mínimo. Dinheiro, a gente não tem condições de guardar. O que a gente faz é empatar o nosso dinheiro. O que a gente recebe, a gente empata.
Já Francisco Leite reclama da perda de poder de compra da aposentadoria nos últimos anos.
É um negócio desagradável. A gente trabalhou tanto, lutou tanto. Você vê a diferença do governo Lula, da Dilma. A gente tinha um aumento razoável, tem que ter aquele aumento acima da inflação. Agora ele deu 4% de aumento do salário mínimo. Não deu o quê? R$60, R$40? O que dá isso aí? É lamentável, né? Certo? Um governo desse aí veio para acabar com o povo.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
5:49. Os dois indicadores de mercado de trabalho da Fundação Getúlio Vargas apresentaram piora de fevereiro para março deste ano. O indicador antecedente de emprego, o IAEMP, que busca antecipar tendências do emprego nos próximos meses, caiu 9,4 pontos, indo para 82,6 pontos em uma escala de 0 a 200, o menor nível desde junho de 2016. O IAEMP é medido com base nas sondagens feitas com empresários da indústria e dos serviços e com consumidores. De acordo com o economista da FGV, Rodolfo Tobler, o resultado de março mostra os primeiros efeitos da pandemia do novo coronavírus na perspectiva sobre o mercado de trabalho. É a segunda maior queda da série histórica, ficando atrás apenas da ocorrida na crise de 2008 e 2009. Para ele, o cenário negativo deve continuar, já que a incerteza no país é crescente em relação ao Covid-19. Outro índice, um indicador coincidente de desemprego, ICD, também piorou. Medido com base na opinião dos consumidores sobre a situação atual do desemprego, o indicador subiu 0,6 ponto em março para 92,5 pontos. Diferentemente do IAEMP, no ICD, a escala é invertida. Quanto mais próximo de zero, melhor o resultado. Ou seja, quando o indicador sobe, é sinal de que as pessoas consideram o mercado de trabalho de forma mais negativa.
5:51. Trabalhadores formais também vêm sendo impactados pela crise, com demissões, perda salarial e redução de jornada. Entidades exigem garantia de estabilidade e renda para todos. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos.
A cozinheira Marinélia Lopes dos Santos, de 46 anos, está entre os tantos trabalhadores brasileiros que já sentem no bolso os efeitos do agravamento da crise econômica que vieram na esteira do coronavírus. Moradora de Ceilândia, cerca de 25 quilômetros de Brasília, ela contabiliza hoje os múltiplos prejuízos que surgiram com a pandemia. Entre eles, está a situação da lanchonete onde trabalha. A empresa concedeu férias coletivas aos funcionários, mas ainda não pagou a nenhum deles os valores devidos, deixando os trabalhadores sem resposta e sem perspectivas.
Não depositaram dinheiro de férias, não pagaram salário até hoje. E aí, igual eu falei para você, a gente estamos sem renda nenhuma. Vai chegar nas contas para pagar e você não tem de onde tirar.
Com 3 filhos para manter e tendo um pagamento mensal de apenas um salário mínimo na lanchonete, a cozinheira fazia um malabarismo diário para administrar a rotina de cerca de 12 horas no estabelecimento, mais a produção de salgados e alimentos congelados para vender em escolas e outros espaços. Com a paralisação das aulas, do comércio e de outras atividades, Marinélia viu a clientela do dia sumir, o que deixou a família com as finanças no vermelho.
E tem dia que eu não consigo nem dormir de noite, eu durmo sono e acordo pensando, o que é que vai ser da gente?
A redução de jornada e salário é uma das possibilidades anunciadas pelo governo Bolsonaro para os empregadores diante do aprofundamento da crise. Sob intensas críticas, a gestão permitiu, por meio da medida provisória 936, a diminuição de carga horária e remuneração por até 90 dias, fixando os percentuais em 25%, 50% ou 70%. Entre outras coisas, a medida autoriza ainda a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. As novidades anunciadas pela gestão Bolsonaro criaram um cenário de incertezas. O deputado Henrique Fontana, do PT, vice-líder da oposição na Câmara, defende que o governo tem uma participação mais substancial nestes próximos 4 meses para garantir emprego e renda.
a ideia, né, de que o Estado brasileiro, né, o governo federal, que é quem de fato pode se endividar, porque os entes subnacionais não podem se endividar, né, as prefeituras não podem se endividar dentro das nossas legislações. Então, quem tem que assumir a liderança desse investimento público muito pesado é o governo federal.
O deputado petista conta que a defesa de um subsídio estatal mais robusto para os salários é consenso entre as lideranças da oposição, que esta semana devem se debruçar melhor sobre o tema. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
5:54 e a falta de equipamentos de proteção, descaso com as condições de trabalho e o silêncio da Secretaria Municipal de Gestão frente às 7 mortes já confirmadas de trabalhadores da saúde. Os profissionais da Rede de Saúde Pública Municipal de São Paulo reclamam dos inúmeros problemas enfrentados por aqueles que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Borer.
O governador João Dória decretou mais 16 dias de quarentena para os trabalhadores do estado de São Paulo. Se por um lado há o cuidado de manter as pessoas em casa para não aumentar o número de contaminados pelo novo coronavírus, por outro lado, os profissionais da área de saúde reclamam de abandono pelo governo estadual. O Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, vem há dias denunciando as más condições de trabalho da categoria no combate à pandemia. Luciane Tarran, diretora do Sindicep e coordenadora da região Noroeste, relata que faltam equipamentos de proteção e que, além de terem uma qualidade inferior, no caso das máscaras, a duração de uso, que deveria ser de apenas 2 horas, se prolonga por muito mais tempo.
Teve hospital que eles fizeram um kit separado, colocaram o nome de cada um do plantão. Plantão de 12 horas, eles colocam 2 máscaras cirúrgicas, a máscara cirúrgica, fora a qualidade do EPI, que é bem inferior a qualquer coisa que nós temos aí no mercado. É uma coisa só para dizer que entregou alguma coisa para o servidor, porque o servidor não está protegido com aquilo.
Ah, inclusive tem locais que o avental, que deveria ser descartável, eles estão mandando reutilizar. Aí você pega o avental e deixa ali naquele... Por exemplo, você entrou na área de UTI, você pega o avental, deixa em algum local ali dentro da UTI, sai, e depois quando você voltar, você tem que utilizar o mesmo avental. Mas o avental fica pendurado ali na UTI, é uma coisa assim... Se você for avaliar sanitariamente, isso é surreal.
Outro problema mencionado por Luciane são os servidores que estão no grupo de risco e continuam trabalhando, mesmo após notificação à Secretaria Municipal de Gestão, que não respondeu ao sindicato.
Vários servidores preocupados que estão, são servidores que estão em algum tipo, tem algum tipo de comorbidade, como diabetes, pressão alta, tem pessoas grávidas muito preocupadas também com a situação de estar próximo ali do Covid. Nesse momento, a secretaria não responde, a gente fez um e-mail até onde eles recebem também o pessoal falando que está no grupo de risco e eles não afastam.
Alexandre Salum, diretor do Sindicep e coordenador da região Leste 3, aponta outro problema recorrente, que é a falta de testes em pessoas com sintomas menos agressivos.
E a falta de testes também, né? A subnotificação é um outro problema. É, a gente cansa de ver aí pelas UBSs e até pelos hospitais que o pessoal que não tem um sintoma tão agressivo, eles nem teste fazem, né? Eles só estão afastando e deixando com que essa pessoa fique cumprindo o seu resguardo, a quarentena dentro de casa, mesmo isolada. Então, na realidade, aí você tem um problema de subnotificação, né? O cara chega com algum sintoma que não é tão grave, porém tá com Covid-19 e aí acaba não sendo notificado e não vai para os números que estão sendo estudados.
Segundo o Sindicep, desde a última sexta-feira subiu de 5 para 7 o número de profissionais da saúde no estado de São Paulo mortos por Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Jornal Brasil Atual, conhecer agora o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente vai conversar com o repórter Vitor Nuzzi. Olá, Vitor, tudo bem com você no isolamento?
Tudo bem, Rafael, é isso aí. Fiquemos em casa, estamos todos em casa e vamos continuar assim.
Continuando a produzir material, destaque hoje do portal da Rede Brasil Atual, matéria que você produziu, mostra a preocupação de procuradores com relação a protocolos de enterro nesses tempos de pandemia do coronavírus. Que preocupação é essa, Vitor?
Então, Rafael, a Procuradoria Federal dos Direitos de Cidadão, que é um dos órgãos que pertence ao Ministério Público, né? Eles apresentaram algumas sugestões para o Ministério da Saúde, para o Corregedor de Justiça, sobre protocolo a seguir no caso de enterro e de cremação, né, nesse período da pandemia. O objetivo deles é para garantir que esses corpos que não foram identificados possam ser enterrados no período mais breve, mas não deixe de ter identificação, no sentido de assegurar direitos também das famílias quanto à causa do óbito, né, se for necessário verificar depois, assim como o registro do paradeiro, porque às vezes há casos de pessoas que não são identificadas na hora do enterro, né, e que às vezes são até identificadas, mas o corpo não é reclamado. Então, a ideia é tentar garantir, assim, primeiro, a identificação dessas pessoas, né, o enterro o mais rápido possível, e o registro, assim, de onde estão os restos mortais, e também para, se for o caso, mais para frente, se for o caso de uma exumação, por exemplo, saber onde está, ter o devido registro. E com isso também respeitar um possível exercício de luto por parte das famílias.
Sem dúvida. E essa medida, ela ganha importância num caráter já preventivo, já imaginando a situação muito complicada que não só o estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro deve enfrentar com relação ao número de óbitos por conta dessa pandemia do coronavírus, né, Vitor?
Certamente. Né, semana passada, inclusive, um jornal estrangeiro pôs na primeira página, né, uma foto que foi muito impressionante, né, de um cemitério aqui de São Paulo com uma infinidade de valas abertas, né? E tem ocorrido, né, Rafael, né, uma coisa muito triste, né, porque as mortes agora não tem tido cerimônia, né, porque não pode, né, quando é o caso de coronavírus, então quando é enterro, né, ou cremação, é uma cerimônia muito rápida, com a presença só de alguns parentes, né, ou seja, já não bastasse tudo, né, a dor que a morte em si causa, né, não é possível nem respeitar vivenciar esse luto, né, esse momento das suas pessoas próximas, né, a pandemia não tem permitido nem isso.
Perfeito. Bom, os detalhes dessa matéria produzida pelo Vitor, né, esse pedido dos procuradores que sugerem um protocolo para enterros, a nossa ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Vitor, obrigado pela participação, um abraço para você e a gente continua em contato mesmo à distância.
Sempre, Rafael, obrigado a você, um abraço para você e para os ouvintes e fiquem em casa.
É isso aí. Conversamos com Vitor Nuzzi, aqui no Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 6:03. Uma pesquisa feita em periferias de 6 estados do país revelou que 83% dos entrevistados não se sentem seguros diante da pandemia do coronavírus. Em relação ao isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde, apenas uma parte consegue manter a quarentena. Acompanhe a reportagem de Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional.
O coordenador da ONG Visão Mundial, responsável pela pesquisa, Reginaldo Silva, destaca que o temor do vírus não é suficiente para manter um isolamento total.
Então eles não conseguem fazer isolamento, mesmo tendo ciência que é algo grave, que pode atingir eles, que podem provocar um colapso dentro do sistema de saúde, eles não conseguem fazer esse isolamento, certo? Então é uma das questões que chama muita atenção, essa insegurança, esse medo da chegada do vírus dentro das comunidades, né?
A pesquisa ouviu 270 pessoas de 24 cidades entre os dias 24 e 25 de março. O diretor da ONG Redes da Maré, Alberto Aleixo, que atua no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, onde vivem mais de 140 mil pessoas, explica que a necessidade de trabalhar e as residências pequenas dificultam um isolamento eficiente.
Você fazer isolamento numa casa de 50 metros quadrados, com dois, três filhos, às vezes um sogro ou a mãe mais velha, é um pouco mais complicado do que nas casas de classe média, né? Então, eu percebo que tem mais gente na rua, na Maré, do que em outros espaços da cidade do Rio.
Apesar disso, o ativista social acredita que as pessoas estão se cuidando mais e destaca que hoje poucas igrejas estão funcionando na Maré, o que indicaria, segundo ele, uma conscientização das comunidades tentando evitar aglomerações. O diretor da ONG Redes da Maré lembra ainda que os trabalhadores informais não têm escolha.
Mas nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer uma quarentena. Então, uma pessoa que é uma diarista, que vive do dinheiro que faz hoje para fazer o jantar, e ela aparece, de repente, uma oportunidade de trabalho, ela vai fazer, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai fazer porque ela precisa trazer o dinheiro para casa.
O auxílio emergencial de R$600 para que trabalhadores informais e autônomos possam enfrentar a crise provocada pelo coronavírus deve começar a ser pago, segundo o governo federal, ainda nesta semana. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
6:05 e o Ministério Público Federal no Espírito Santo entrou com ação civil pública contra o governo do estado por não impedir aglomerações em celebrações religiosas. Na semana passada, o Ministério Público chegou a recomendar que o governo adotasse as providências cabíveis para impedir e coibir tais atos, mas não obteve resposta do governo. O Ministério Público quer que o Estado apresente no prazo de 72 horas um plano de ação detalhando as medidas adotadas sob a pena de multa de R$10 mil por vez ou dia em que se verificar o descumprimento dos itens pedidos.
6:06. E o presidente Jair Bolsonaro tem argumentado que isolamento social vai causar fome. Mas, na prática, o assunto não faz parte da pauta do governo. É o que avaliam especialistas que conversaram com o repórter Nara Lacerda. Vamos ouvir.
Se hoje Bolsonaro fala que a fome mata mais que o vírus, há menos de um ano, ele negava o problema no Brasil, que foi ignorado até mesmo quando ele era candidato à presidência. De acordo com a pesquisadora Elisabetta Ressini, foi feita uma análise dos planos de governo durante a campanha eleitoral e o assunto não era contemplado. A nutricionista ressalta, por exemplo, que dados do IBGE vêm mostrando que a curva de retirada das pessoas da pobreza e da extrema pobreza está caindo. Indicada pela sociedade civil como presidenta do Conceia em 2017, ela afirmou ao Brasil de Fato que atualmente 35 milhões de brasileiros encaram o problema.
Quando esses programas são e essas políticas são enfraquecidas, a estrutura desigual do Brasil ela se recompõe rapidamente. Então, as pessoas que estavam ao longo da década e meia saindo da faixa da pobreza e da extrema pobreza, quando esses programas que dão a sustentação para que a médio e longo prazo elas tenham uma situação sustentável, não dá tempo delas estruturarem as suas vidas para terem resiliência diante de uma situação como essa.
Ressini explica que mesmo as políticas emergenciais para transferência de renda que vêm sendo anunciadas terão dificuldades de implementação.
Quando a pandemia chega no Brasil, ela chega num momento de extrema fragilidade das políticas públicas da rede social, o que já era ruim, chega num contexto que o Brasil não tem margem de manobra para lidar com isso.
O professor Renato Maluf, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai na mesma linha da pesquisadora. O coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional afirma que o governo não tem compromisso com o combate à fome. Ele cita como exemplo a postura adotada diante da Lei de Transferência de Renda Emergencial aprovada pelo Congresso. Maluf lembra que a equipe de Bolsonaro chegou a sugerir metade do valor proposto pelos parlamentares.
A questão é que fomos assaltados, né, por grupos, alguns até com feição de gangue. É mais do que desmontar programa, estão desmontando o Estado. Essa é a intenção última, né, maior. É escandaloso ver o governo dizer que não consegue liberar o dinheiro. A imagem que eu tenho é o Guedes e sua turma se apegando até onde puder num dos últimos instrumentos de poder que ele tinha.
Ainda segundo Renato, a pandemia expõe o desmonte das diversas políticas sociais praticadas pelo governo.
O que a pandemia está mostrando é que o Estado é absolutamente essencial, que a lógica privada, o privatista, ela de fato é capaz de produzir muito dano, mas não é capaz de enfrentar problemas públicos.
Frente à crise, cerca de 150 organizações da sociedade civil elaboraram um documento com propostas de ações emergenciais. O texto cita a necessidade de criação de comitês emergenciais para o combate à fome, a recomposição imediata do orçamento da saúde e a garantia do abastecimento alimentar. Sem a disposição do governo federal para o diálogo, a proposta deve ser apreciada no Congresso e enviada para que conselhos estaduais e municipais discutam o tema com os governos locais. O documento propõe também a revogação imediata da emenda do teto de gastos e a continuidade e adequação das estratégias do Programa Nacional de Alimentação Escolar. As entidades querem a distribuição direta de alimentos às famílias, políticas emergenciais para agricultura familiar e pescadores artesanais, entre outras medidas de proteção social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
6h11, e enquanto o presidente da República propaga jejum religioso para combater o coronavírus, comunidades de matriz africana no Rio Grande do Sul passam fome durante a crise pandêmica. Vamos ouvir essa história com Lucas Weber.
Moradores de comunidades de matriz africana no Rio Grande do Sul relatam que estão passando fome em meio à pandemia do coronavírus. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado, o CONSEA, tem recebido desde o dia 28 de março diagnósticos de pessoas em estado crítico de alimentação. As redes de solidariedade que auxiliam no recolhimento de alimentos não têm conseguido suprir a demanda, que só aumenta. Um dos locais mais atingidos pela crise alimentar é o Morro da Polícia, localizado na zona leste de Porto Alegre. Vitória Marques, líder comunitária e promotora legal pela Associação de Mulheres Unidas pela Esperança, relata que a comida chega apenas pela solidariedade entre os vizinhos.
A gente está passando por uma grande crise, mães desempregadas, filhos fora da escola, com essa epidemia aí, né? Assim a gente está ficando sem saída, a fome batendo na porta. Noutras residências ela já invadiu, outras ela reside e não quer sair. Tem gente que engana a fome com um copo d'água, outros com maracujá que eu estou distribuindo aqui, é o que tem.
Segundo Leonardo Ferreira Pilon, advogado e conselheiro do CONSEA e representante do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a fome no Estado alcançou um patamar muito grave. Para dar a dimensão da situação, o advogado relata o aumento nos formulários, que são preenchidos pela família, que está passando fome.
A gente reuniu dados primeiro até sexta-feira, ficou do dia 28 até sexta, tá? Daí tinha 361 formulários. De sexta para sábado, 491 formulários, tá? Cada formulário aí de 5 a 10 a 50 pessoas, ou mais de 50 pessoas aqui, que representa um impacto.
Na ausência de um Estado atuante, as casas de família africana, agentes das comunidades e a sociedade civil têm atuado na arrecadação e distribuição de alimentos. Diante dos inúmeros relatos e pedidos urgentes de auxílio, o CONSEA elaborou o relatório Câmara dos Povos e Comunidades Tradicionais sobre o estado de fome durante o surto do coronavírus no território do Rio Grande do Sul. Segundo Pilon, o documento que foi encaminhado para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Defensoria Pública da União Estadual, não representa a totalidade das situações faméricas, pois os relatos e dados são aportados com cada vez mais frequência em um número crescente. O documento relata que são aproximadamente 1.800 pessoas que necessitam com urgência de gêneros alimentícios e material de higiene. A coordenadora executiva do Fórum de Porto Alegre e conselheira do Conceia, Itanajara Almeida, explica que devido à quarentena estabelecida no Rio Grande do Sul, as atividades realizadas pelas comunidades estão paralisadas e essa era a única forma de sustento.
Com alguns decretos que acabam por limitar as atividades que se realizavam para obter o seu sustento. Então, essas mulheres dos povos tradicionais acabam por não poder mais saírem de casa, né? Então, elas não têm mais aquela produção, não têm mais como buscar o dinheiro, né? Do dia para a noite, elas tiveram que parar todas as suas atividades e ver a sua despensa e a sua reserva de casa e se diminuindo a cada dia.
O documento enviado para a OAB e a Defensoria da União e do Estado afirma que é imprescindível que essa população seja registrada no Cadastro Único, o programa social do governo que permite a identificação da população em baixa renda. Na medida provisória que vai liberar uma renda emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores, o Cadastro Único é uma das formas de garantir esse benefício. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Renholz em Porto Alegre, Lucas Weber.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 6 horas e 15 minutos e guias feitas por entidades orientam sobre medidas a serem adotadas por escolas durante quarentena. A reportagem é de Caroline Oliveira.
Como trabalhar para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus quando o assunto é ensino e aprendizagem? Com esse objetivo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a plataforma Cada Criança lançaram dois guias de orientações à comunidade escolar e ao poder público. O primeiro, direcionado àqueles que cuidam de crianças, professores e alunos, indica como a educação deve ser realizada durante o isolamento social. Já o segundo orienta gestores públicos a preservar o direito à educação durante a pandemia. Segundo o coordenador da campanha, Daniel Cara, apesar do público-alvo diferente, os dois guias se complementam.
A educação ela só se realiza na relação entre professor e aluno, especialmente na educação básica. Então, as ferramentas de educação à distância elas podem ser utilizadas, mas elas não podem ser consideradas ferramentas que descontam dias letivos, porque a educação à distância ela reforça as desigualdades.
No Brasil, há uma parcela significativa da população que não tem acesso a instrumentos tecnológicos para dar conta de uma educação remota, como uma rede, internet ou computadores. Neste sentido, o coordenador da campanha lembra que educação à distância também pode se apresentar como um obstáculo à continuidade do processo de aprendizagem.
Então, essa não é uma alternativa em termos de continuidade, de progresso do ano letivo, mas é uma alternativa de manutenção de uma relação entre os sistemas de ensino, as escolas e os estudantes. Então, essa é a principal questão que é trabalhada no guia para as escolas, para as comunidades escolares.
Daniel Cara ainda explica que a pandemia está revelando três elementos fundamentais como saldos. O primeiro, para ele, é que a sociedade está se dando conta da importância dos professores para a realização do direito à educação. O segundo, no entanto, é negativo. Demonstra como a educação é apresentada de forma desigual aos cidadãos brasileiros.
O segundo saldo, e esse saldo é negativo, é que se demonstra claramente como a educação é desigual no Brasil. Praticamente todas as escolas privadas, especialmente aquelas de alto padrão, estão investindo fortemente em estratégias de educação à distância, mas afasta ainda mais essas escolas das escolas públicas.
Há ainda um terceiro saldo, que Daniel Cara classifica como de reflexão. Segundo ele, é preciso compreender a importância da educação para enfrentamento e reconstrução pós-pandemia, já que o mundo não vai voltar a ser o que era antes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
6:17, e num momento em que o mundo inteiro precisa de solidariedade, a gente vai acompanhar agora informações do que não deve ser feito. Após desviar máscaras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça a Índia de retaliação se não enviar insumos para o seu país. A Índia é o terceiro maior fabricante de medicamentos do mundo e o 25º mais afetado pelo coronavírus. As informações com Rodrigo Chagas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Índia de retaliação caso não forneça insumos para a produção do medicamento hidroxicloroquina durante a pandemia. Mesmo sem comprovação científica, a substância tem sido apontada por ele como uma opção viável para ajudar no tratamento de infectados com o novo coronavírus. A declaração de Trump foi feita durante a entrevista de imprensa na Casa Branca.
Eu ficaria surpreso se o primeiro-ministro Modi não enviasse, porque temos boa relação. Por muitos anos, a Índia se aproveitou dos Estados Unidos no comércio. E eu falei com ele no domingo e ele disse que estaria disposto a nos enviar os insumos. Se ele não liberar o medicamento, ok. Mas é claro que pode haver retaliação. Por que não haveria?
Diante do aumento de casos de coronavírus no país, o governo de Narendra Modi havia suspendido em março o envio de insumos para a produção de medicamentos no exterior. Após a ameaça de Trump, nesta terça-feira, dia 6, Modi confirmou a retirada da suspensão, cedendo à pressão dos Estados Unidos. A decisão pode abrir precedente para o Brasil, que também fez um pedido de insumos na semana passada. A Organização Mundial da Saúde, por outro lado, reforça que não há comprovação da efetividade do uso de hidroxicloroquina no combate à Covid-19. A substância não deve ser usada amplamente para prevenção ao coronavírus, segundo a organização, para evitar possíveis efeitos colaterais. Outro apelo é para que o medicamento não falte a quem depende dele, para tratar lúpus e malária, por exemplo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S, na Índia, Rodrigo Chagas.
6:21, e ainda falando sobre a Índia, a escassez de água nesse país afeta 600 milhões de pessoas e dificulta a prevenção ao coronavírus. Uma a cada 5 pessoas sem acesso à água no planeta vive na Índia. Lucas Weber é quem traz mais informações.
Entre todas as pessoas do mundo que não têm acesso à água, uma a cada 5 delas vive na Índia. Em tempos de coronavírus, lavar as mãos várias vezes ao dia, como orienta a Organização Mundial da Saúde, é um desafio e tanto para 600 milhões de habitantes do país que enfrentam escassez aguda de água. Hoje, Estados Unidos e Europa concentram o maior número de casos de Covid-19. A falta de experiência sobre como o vírus se comporta em países com perfil semelhante ao da Índia dificulta a elaboração de políticas públicas. O médico Yogesh Dijin faz parte do Grupo de Apoio à Saúde do Povo, uma organização sem fins lucrativos que atende quase 2 milhões de pessoas no oeste do país. Ele explica que a Índia tem características diferentes de outros países onde o coronavírus já avançou. Um exemplo é o aspecto urbano. A Índia ainda é um país muito rural, e isso dificulta comparações para prever qual será o cenário para as próximas semanas.
Most of the countries where coronavirus has already been in an advanced stage.
A maioria dos países onde o coronavírus já está em estágio avançado são predominantemente urbanos, muito mais do que a Índia. Nossa população ainda é 69% rural. O segundo ponto é que os avanços recentes que tivemos em água e saneamento vêm sendo muito comentados, mas estamos longe de ser uma sociedade muito higiênica, especialmente na zona rural.
O Grupo de Apoio à Saúde do Povo já ajudou a viabilizar a instalação de milhares de torneiras coletivas com água limpa no estado de Chhattisgarh, que chega a passar 9 meses seguidos sem chuva. O médico também comenta que o objetivo é continuar com ações desse tipo para que virem exemplo.
We established, you know, home washing stations, hand washing stations.
Essa é uma ideia que vamos investir ainda mais nas próximas semanas para garantir que as pessoas estejam utilizando corretamente e para mostrar essa proposta como exemplo para quem está fora da nossa área de atuação, para que outros possam implementá-la.
Para a presidente da ONG Force, Jyot Sharma, que se dedica a ampliar o acesso à água e saneamento na Índia, o cenário é mais grave nas periferias das grandes cidades do que na zona rural. 3 das 4 metrópoles mundiais com maior densidade populacional estão na Índia: Nova Delhi, Chennai e Mumbai. E todas elas têm favelas com grande aglomeração de pessoas.
Em muitas favelas, a fonte principal de água é um caminhão-pipa, fornecido pelo governo. Quando o caminhão vem, todo mundo vai até ele para pegar água. Então você tem a população inteira da favela correndo até o caminhão para pegar água ao mesmo tempo. Ou seja, o distanciamento social é impossível.
Cada indiano gasta em média 150 litros de água por dia. Nas favelas, só estão disponíveis 30 litros por pessoa na torneira. Todo o resto depende dos caminhões-pipa. Para piorar, durante a quarentena, os serviços públicos funcionam em um ritmo mais lento. E a ativista dá outro agravante. Ela explica que, como as famílias não sabem quando vão ter água, há tendência a usar menos para poupar, ou seja, não realizar a higienização correta.
Com uma grande insegurança sobre quando o caminhão virá novamente, as pessoas tendem a estocar água. Então se lava as mãos ainda com menos frequência que o normal.
A Índia está em quarentena até o dia 14 de abril. Até o momento, o governo indiano registrou 4.900 casos e 136 mortes por coronavírus. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. em Nova Delhi, na Índia, Lucas Weber.
6 horas e 25 minutos da Índia, a gente vem para a América do Sul, vamos para a Venezuela. Em meio à pandemia, 15 mil venezuelanos tentam retornar da Colômbia, Peru e Equador. Quem traz as informações direto de Caracas é a repórter Michele de Mello.
Cerca de 15 mil venezuelanos tentam retornar ao país vindos da Colômbia, do Peru e do Equador, fugindo da crise humanitária gerada pela Covid-19 no continente. Segundo o governo bolivariano, no último fim de semana, 1.852 cidadãos voltaram da Colômbia. A maioria atravessou o país de ônibus ou mesmo caminhando. Ao chegar ao território venezuelano, os regressos foram recebidos por uma equipe de profissionais de saúde, que verificou os sintomas de cada pessoa e ofereceu máscaras de proteção descartáveis, além de luvas e álcool em gel. Depois de examinadas, as pessoas foram transportadas para seus estados de origem em ônibus disponibilizados pelo estado. Entre as famílias que conseguiram voltar, muitas denunciaram ser vítimas de xenofobia nos países vizinhos. Georgelis Adriana, cidadã venezuelana que residia na Colômbia, denuncia que ela e seus familiares foram expulsos da suas casas por não conseguir pagar o aluguel.
Porque me enfermei, me dio fiebre.
Fomos para a rua, eu tive febre, adoeci e quando fomos ao hospital me disseram: você é Venezuela? Pois volte ao seu país e peça atenção médica a Maduro, porque aqui você não será atendida.
Que le haga los exámenes y que le ayude. Aqui não nos molesta.
Desde a semana passada, o Ministério de Relações Exteriores da Venezuela tem recebido pedidos de apoio de cidadãos venezuelanos em várias nações da região. No entanto, governos do Peru, Equador e da Colômbia validam o deputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado como presidente da Venezuela, rejeitando a administração do presidente Nicolás Maduro. A advogada constitucionalista Maria Alejandra Dias questiona o reconhecimento internacional de Guaidó e dos diplomatas nomeados por ele num momento de pandemia mundial.
Esses governos tratam de tentar dar legitimidade a essa mentira que significa o governo de Juan Guaidó. O que estão fazendo os embaixadores? Absolutamente nada. Vivendo do dinheiro que puderam roubar, que foram mais de 116 bilhões de dólares da República, através das suas ações e do governo dos Estados Unidos.
Além dos cidadãos que conseguiram retornar por terra, a administração de Nicolás Maduro disponibilizou voos do plano Vuelta a la Patria para poder repatriar cidadãos em regiões mais distantes. No entanto, 524 venezuelanos seguem esperando a permissão da Casa Branca para poder voltar dos Estados Unidos. Em resposta, o Ministério de Relações Exteriores venezuelano anunciou uma alternativa, um voo humanitário saindo da cidade de Toluca, no México, na próxima quinta-feira, dia 9. Para Maria Alejandra, o governo venezuelano está na vanguarda das medidas de combate e prevenção à Covid-19.
Creio que o aprendizagem
O aprendizado do bloqueio criminoso fez com que o governo administre os recursos de maneira muito mais responsável, porque tem que fazer mais com menos e cumpre com o que está estabelecido na Constituição, que é um Estado a serviço das pessoas.
Que é um Estado ao serviço da gente.
A Venezuela foi pioneira em adotar a quarentena social em todo o país e fechar as fronteiras terrestres. Na segunda-feira, dia 6, o governo de Nicolás Maduro estabeleceu um toque de recolher nos municípios San Antonio de Táchira e Ureña, na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. O período que as pessoas deverão permanecer em casa será das 4 horas da tarde até as 10 horas da manhã. De Blumenau, Santa Catarina, com informações da Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira na capital paulista será gelada e chuvosa. Possibilidade de chuva com intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Máxima de 20 graus e mínima de 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de chuva. Previsão de pancadas de chuva a qualquer hora, com máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes será chuvosa. Previsão de chuva com intensidade moderada a qualquer hora do dia, com máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. E em Santos, a quarta-feira não será diferente. Previsão de chuva logo no começo do dia, que se estende para o período da tarde e da noite, com máxima de 27 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e participação e edição de Mauro Ramos, do Brasil de Fato. As reportagens das equipes de jornalismo da Rádio Brasil Atual e Brasil de Fato. Produção e redes sociais de Larissa Borer e Juliana Almeida. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, aqui na mesa, e Alexandre Seles. Coordenação Brasil Atual, Terlânia Bruno. Coordenação Brasil de Fato, Camila Salmásio. Direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita, da Brasil Atual, e de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, da Brasil de Fato. A todos um ótimo início de noite e a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição levando para vocês as notícias que as outras não dão. Tchau, gente!
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.